A nossa convidada trouxe uns dossiês, de que há um exemplar para cada grupo parlamentar, e que penso que será útil a sua consulta para a própria reunião. E por isso pedia que eles fossem distribuídos. Gostaria, em segundo lugar, de dar as boas-vindas à nossa convidada. Dizer que o Instituto Camões continua a ser um instituto que é muito considerado, mas sobre o qual temos ouvido muito pouco. E por isso estamos, penso eu, todos com muita vontade de a ouvir, sabendo, aliás, do seu passado, de tudo o que como pessoa tem feito e da maneira como normalmente responde aos desafios que lhe são postos. E por isso estamos todos com imensa vontade de ouvir, obviamente, a si e ao Sr. Vice-Presidente, se, na medida em que entender, dar-lhe a palavra. Eu gostaria de perguntar aos senhores grupos, aos representantes dos grupos parlamentares, se pretendem que a doutora Simoneta fale primeiro ou se querem primeiro fazer perguntas. Penso que podemos seguir o esquema habitual de lhe darmos primeiro a palavra e depois então haverá um conjunto de questões que lhe serão postas. Irá-lhe então desde já a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito obrigada por nos terem convidado a estar aqui hoje. É muito interessante para o Instituto Camões poder partilhar convosco uma nova fase da sua vida. Como sabem, o Instituto Camões tem 80 anos. Foi mudando de nome ao longo da sua vida. Lição: não mudar de nome às instituições, porque senão perdem-se no espaço. É muito engraçado porque, enfim, nestes 5 anos que eu estou lá, vários colegas estrangeiros me diziam: ah, sim, tu és o instituto mais novo. Não, não, sou o mais velho. Aliás, o British Council veio a Portugal perguntar ao Camões, então Instituto de Alta Cultura, como é que funcionava, como é que fazia, etc, etc, quando se fundou há 50 anos. Pronto, portanto, o Camões, a ideia do Camões é uma ideia da República. Aliás, estamos em vésperas de celebração da República, e foi o Bernardino que teve a primeira ideia, e há documentos interessantíssimos, de ordens que ele manda aos cônsulos, enfim, os consulados que existiam, dizendo-lhes para cuidarem do ensino da língua e da promoção da cultura portuguesa. Portanto, era verdadeiramente um homem genial. É ele, de facto, digamos que o autor da ideia desta instituição. Depois, isto passa-se em 1911, logo em outubro de 1911, portanto é muito, muito cedo, e só em 29 é que é criada a Junta Nacional de Educação, que é de facto a primeira instituição que congrega uma parte do que o Camões hoje faz. Portanto, depois foi mudando de nome, chamou-se Instituto para Alta Cultura, Instituto de Alta Cultura e CALP, e finalmente em 92 assume a designação de Instituto Camões, com cuja designação passa a ser conhecido no mundo inteiro, de facto. É um nome forte, Camões toda a gente conhece, e por conseguinte passa a ser conhecido. Ora bem, inicialmente o Instituto Camões tinha uma dupla missão. Por um lado enviava professores para o estrangeiro, por outro lado enviava de Portugal pessoas que queriam tirar grandes especialidades que em Portugal não existiam. E que ao mesmo tempo ensinavam a língua portuguesa. Portanto, era uma forma de otimizar recursos. Se calhar temos que recomeçar a pensar em otimizações de recursos. E, portanto, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, homens como Orlando Ribeiro, que cria a Cátedra da Geografia Humana em Portugal, e grandes instituições como o Instituto Superior Técnico, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, toda a parte da radiologia, da oncologia, nascem do envio de um bolseiro para o estrangeiro, nesta sede. Quando, em 92, o Instituto ganha a nova designação, essa parte passa para a ciência. E nós, uma das coisas que fizemos foi salvar o arquivo desta instituição, que estava abandonado numa casa em São Pedro de Alcântara. Infelizmente, os arquivos em Portugal têm sido um bocadinho maltratados, é uma pena. Eu encontrei o arquivo, onde encontrava-o quando chegámos ao Camões, trouxemos-o para o Instituto e hoje em dia com aquelas prateleiras que encostam umas às outras é fácil acomodar e estamos a fazer com a Universidade Nova a história da instituição, que no fundo é a história das instituições portuguesas de ponta, que nascem deste envio de bolseiros para o estrangeiro, desta dupla função que o Instituto tinha. E, portanto, celebramos agora há um mês, ou coisa do género, não foi em janeiro, os 80 anos da instituição, 16 de janeiro, que foi o dia em que foi criada a Junta Nacional de Educação, cujo primeiro presidente foi o Gago Coutinho. Portanto, é uma instituição ligada à investigação, à ciência, etc. E tem sido nessa linha que nós temos dado continuidade. Eu, quando cheguei ao Camões, em 2004, encontrei sobre a minha secretária um dossiê grosso da administração pública, propondo a extinção da instituição. A instituição teria passado por alguns momentos difíceis e, portanto, a administração pública achou que havia outras instituições em Portugal que faziam rigorosamente a mesma coisa e que não valia a pena, portanto, estar a duplicar funções. Conseguimos explicar que isso não era assim e criar, quer dizer, e reforçar o nosso nicho. E o nosso nicho é exportar a língua e a cultura portuguesa, no fundo, é isto que nós fazemos. Como é que o fazemos? Fazemos através de centros culturais, e temos 20 centros culturais neste momento, basicamente em África, na África que fala português, onde são valências importantíssimas, porque são as bibliotecas públicas deles, são as bibliotecas escolares, são recursos, verdadeiramente os recursos académicos, e são um grande apoio à universidade. Através das universidades onde estamos, portanto, em parceria com universidades estrangeiras, e onde temos um leitor. E são, portanto, os professores de língua portuguesa a nível universitário. E através dos centros de língua, que são centros de recursos que nós, em parceria com as universidades onde estamos instalados, conseguimos um espaço, a universidade cede-nos um espaço, nós equipamo-lo com os livros, com os filmes, com os CDs, com os computadores, com os jornais online e, portanto, ali é um espaço muito interessante para que os alunos dos cursos de português possam trabalhar com o leitor, trabalhar nas suas teses de licenciatura, de mestrado ou de doutoramento, etc. E fazemos-los através das cátedras. As cátedras são também centros de excelência onde se faz investigação dedicada à língua, à literatura, à sociologia, à história, etc. Por exemplo, agora abrimos uma cátedra em Bolonha, há cerca de ano e meio, a cátedra que se chama-se Eduardo Lourenço, e estamos, neste momento, o responsável pela cátedra é a Margarida Calafate, do SES de Coimbra, cujo tema, portanto, da cátedra são os estudos pós-coloniais. Que é extremamente importante, partilhar esta nossa experiência pós-colonial e da história pós-colonial com outros países. Há imenso interesse neste tema, portanto, isto também é uma abertura aos outros países que foram colónias e que neste momento também são a olhar para si próprios e para os seus próprios estudos. Portanto, não nos limitamos a ensinar a língua, mas com a língua promovemos a cultura e a cultura em várias frentes, desde a arte contemporânea, mais ligada à contemporaneidade, francamente mais, porque a história passada de Portugal é muito conhecida e é muito fácil encontrá-la nos livros, nas enciclopédias, nas histórias, etc. Aliás, é o que os estrangeiros sabem mais de nós. O que sabem menos é verdadeiramente da história contemporânea, da história da arte, da criação contemporânea. E, portanto, é muito esse o trabalho que nós fazemos. Onde o fazemos? Fazemos-o nas universidades, que são palcos de excelência, onde podemos, juntamente com o ensino da língua, promover a cultura e promovemo-la não só junto dos nossos alunos, mas junto dos alunos da própria universidade, portanto, abrindo novos horizontes a pessoas que se calhar nem nunca tinham pensado aprender português, mas interessam-se pela atividade cultural a que assistiram e vêm até ao português e, no fundo, são os dirigentes da amanhã. É com esses que nós estamos a trabalhar, são os futuros quadros técnicos da Europa ou da África ou do mundo com quem nós lidamos e que têm algum contacto connosco nessas universidades. Fazemo-lo através de quem? Portanto, durante muito tempo discutiu-se muito se o Instituto Camões devia depender do Ministério da Cultura, se devia depender do Ministério da Ciência, se devia depender do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Senhores deputados, eu da minha experiência digo-vos, deve depender do Ministério dos Negócios Estrangeiros. é o braço da diplomacia cultural, portanto, no fundo, é a diplomacia cultural, que é extremamente importante, porque é o soft power. É isso que o Instituto Camões faz. Por outro lado, tem uma rede diplomática e consular que dificilmente qualquer outro ministério pode ter com tanta facilidade. Eu, da minha experiência de 40 anos a trabalhar ao serviço da cultura, fiz muitíssimas atividades no estrangeiro. E, evidentemente, a rede diplomática e consular deve estar disponível para colaborar. Obviamente que é muito mais fácil estando dentro do que estando fora, e a diferença é um abismo. Portanto, é uma coisa muito interessante que o facto de nós pertencermos à casa. Porque, para já, é considerar a cultura como um braço da diplomacia cultural. Por outro lado, é termos ao nosso serviço, como parceiros, os diplomatas, os cônsules e toda a rede diplomática e consular, que é com eles que nós, portanto, executamos todas estas tarefas. Os leitores, os conselheiros culturais, enfim, todos os professores que nós temos nesta rede, que neste momento são já quase 500, dependem diretamente das embaixadas e dos consulados. São as primeiras pessoas com quem eles trabalham. Portanto, a todos é dada a possibilidade, anualmente, é-lhes pedido que façam uma programação cultural, que nos é apresentada, que primeiro é discutida com o agente em campo, que quer seja o leitor, quer seja o conselheiro cultural, ou ambos. Há muitos sítios onde não há conselheiros culturais, nós fazemos dos leitores pequenos agentes culturais e pequenos conselheiros culturais. E, portanto, discutem com o embaixador ou com o cônsul, depois mandam-nos o projeto e nós aprovamos, discutimos, melhoramos, cortamos, etc. Mas há, portanto, uma programação anual. E isso é que é extremamente importante, porque neste momento que é tão importante que se fale de um determinado país, nós conseguimos promover constantemente, portanto, há uma promoção constante de Portugal em várias frentes. E isso permite que depois o país possa fazer investimentos maiores em atividades de pico, grandes eventos, grandes exposições, grandes concertos, etc. Mas, quer dizer, há uma programação regular que existe. Conferências, colóquios, exposições, cinema, teatro, balé, música, enfim. Tem aqui nestes dossiers que vos distribuí quadros com as atividades e aquelas que são, que têm maior difusão do que outras, porque também apoiamos, por outro lado, jovens criadores portugueses que de 3 em 3 meses se podem candidatar a apresentar um projeto ao Instituto Camões, desde que tenham uma parceria internacional. Isto para quê? Para promover, precisamente, a capacidade de saberem relacionar com outras instituições congêneres, como uma companhia de dança, uma sala de espetáculos, um museu, uma sala de exposições, uma galeria, enfim. Portanto, eles já trazem consigo essa possibilidade de irem fazer determinada atividade. Falta-lhes, muitas vezes, uma coisa pequeníssima, que é o custo do transporte, da viagem, dos cenários, o transporte deles, etc. Portanto, isso é uma atividade que nós fazemos. Portanto, de 3 em 3 meses abrimos esse concurso, analisamos as propostas. Isso também é para educar, digamos assim, os agentes culturais a saberem apresentar projetos. E tem tido imenso sucesso, temos tido imensa procura e tem sido projetos com um fundo relativamente pequeno. Por causa das parcerias internacionais, conseguimos, de facto, fazer imenso. Por outro lado, relativamente à língua, o interesse pelo português mudou. Mudou radicalmente, há uns anos a esta parte. Enfim, o português que toda a gente estava habituada a ouvir dizer que se ensinava no estrangeiro era o português dos académicos, dos filólogos, das pessoas dos humanistas, das pessoas ligadas ao estudo, etc. Hoje em dia, essa parte continua, obviamente, e é importante que continue, e nós promovemos-la e incentivamos-la através das cátedras e da investigação, mas há um novo público para a aprendizagem da língua portuguesa, e esse novo público são os jovens, relacionados com outras profissões completamente diferentes, como a economia, o direito, a ciência política, a medicina em alguns países, por causa das Áfricas e dos projetos das ONGs, o jornalismo, a agronomia, enfim, há um conjunto de profissões que antigamente não aprendiam línguas, ou talvez aprendessem só inglês, e que hoje em dia pedem para aprender português. Portanto, a nossa missão é ensinar português como formação inicial de professores, formação contínua, portanto, de professores já ao serviço, já em serviço, e, por exemplo, relativamente à África, é extremamente importante o trabalho que estamos a fazer em Cabo Verde, na Guiné, em Moçambique e em São Tomé. Estamos a formar, a dar formação contínua a velhos professores. Quando digo velhos, não é velhos de idade, mas pessoas que tiveram a formação provavelmente antes da independência e que nunca mais foram atualizados. Outros são os únicos que existem, melhores ou piores, mas não tiveram formação académica. Portanto, são as pessoas que escolarizam as crianças. E nós estamos-lhe a dar formação académica à distância e presencial. Portanto, por exemplo, em Moçambique, neste momento, decorre um projeto em todo o país, em que nós trabalhamos com os estagiários da universidade onde estamos, e portanto que já foram nossos alunos da licenciatura de português, que trabalham connosco, portanto a quem nós pagamos, e que colaboram connosco na formação presencial, já temos a distância, portanto, porque se nós retirarmos estas pessoas do interior do país e as trouxermos para a cidade para virem receber... Para! Não, os meninos não aprendem a ler nem a escrever, porque são os únicos. Portanto, o que fazemos é, por províncias, reunimos-los regularmente, vão os professores moçambicanos ou guineenses que colaboram connosco dar-lhes formação presencial e eles, ao longo do mês, por exemplo, trabalham com o ensino à distância, com o sistema de e-learning. Aliás, nós temos implementado muitíssimo as TICs e o sistema de e-learning, que é uma ajuda imprescindível para nós, porque nos permite, inclusivamente, dar resposta não só a estas situações da distância, como dar resposta a pessoas. Hoje em dia, com Bolonha, com o ensino ao longo da vida, as pessoas trabalham e querem aprender mais línguas. Têm que ter créditos universitários, têm que ter créditos ao longo da vida. E nós, em parceria com as universidades portuguesas, conseguimos, através desta formação à distância, dar aulas de português, básico, médio e superior, e dar-lhes créditos e diplomas. E não damos só de português, damos também de cultura portuguesa contemporânea, damos de tradução e interpretação, que é outra área em que nós investimos muitíssimo, porque se não tivermos tradutores e intérpretes à altura, o português nunca será traduzido e interpretado nos grandes fóruns internacionais. Principalmente em África, onde temos a União Africana, a ECOWAS, a SADEC, que têm o português como língua oficial, mas não têm tradutores à altura, nem tradutores nem intérpretes. O que nós estamos a fazer é, pusemos um professor nessas sedes, que não só apoia os tradutores existentes, como na universidade da respectiva cidade, dá formação a jovens, formação inicial, portanto, em tradução e em interpretação. E, portanto, ao mesmo tempo, estamos a formar novos tradutores e intérpretes. E isso vai permitir que um dia estas pessoas, estes tradutores menos adaptados, quando se reformarem, tenham substituição. Porque muitas vezes o que estava a acontecer era que os documentos não eram aprovados pelos países respectivos, Angola, ou Moçambique, ou Cabo Verde, ou whatever, porque a tradução não era correta. E, portanto, isso é criminoso relativamente a estas organizações regionais extremamente importantes. Por outro lado, estamos também a receber muitos pedidos de países do Maghreb, por exemplo, para dar formação a militares ou a diplomatas em língua portuguesa. Estamos também a receber pedidos, por exemplo, da China. Há escolas de medicinas tradicionais que nos pedem para dar formação aos jovens médicos que vão para a África fazer medicina, no fundo, e precisam, portanto, de falar português. Por outro lado, estes créditos que nós estamos a dar vão permitir que as pessoas que estão a trabalhar possam responder, enfim, dar resposta a esta possibilidade que têm de, ao longo da vida, irem recebendo e melhorando o seu nível académico e universitário. O nosso orçamento são 14.175.603 euros, 377.000 euros no âmbito do PIDAC, são valores respectivamente inferiores em relação ao ano de 98, em 8,3% e 71,8%. Em termos de execução orçamental, temos mais ou menos uma execução à volta de 95, 97, não é mais, porque quando fazemos os concursos para os leitores, não sabemos o nível das pessoas que nos vão aparecer. Portanto, temos que orçamentar mediamente por cima, para não nos faltar dinheiro para lhes pagar. Porque eles, os leitores, de acordo com a sua formação académica, ou com o facto de estarem vinculados à Universidade, ou ao Ministério da Educação, ou ao nível de vencimento que têm no próprio Ministério, de acordo com os anos de serviço que têm, têm ordenados diferentes. E, portanto, nós temos muitas vezes que orçamentar por cima e depois aparece-nos muita gente nova, ganha menos, obviamente, e, portanto, esta não execução de 100% deve-se a isso. Tenho pena, mas é difícil fazer o bingo. O que é que eu vos queria dizer mais? Queria-vos dizer que estes formandos de que eu vos falei, que estão a receber formação em sistema de e-learning, são neste momento 2018. Portanto, estamos a formar em África 2018 professores em formação contínua, não é? Em regime de formação contínua. Temos cerca de 75 mil alunos de português ao nível do ensino superior. Não estou a contabilizar os alunos, 75 mil, que neste momento estão a receber formação em universidades, em áreas da língua portuguesa, da língua, da literatura, etc. Portanto, especializando-se para o ensino, ou para a tradução, ou para a interpretação. Não vos estou a falar nas pessoas que estão a aprender português como língua de opção. Estou a falar-vos mesmo em profissionais. Ora bem, perguntar-me-ão como é que faz mais com menos. Não é nenhuma receita mágica, é através das parcerias. Portanto, nós temos conseguido, por um lado, porque nos empenhamos muito, por outro lado, porque o português é uma língua de interesse neste momento, com a União Europeia, com o Tratado de Lisboa, com a mobilidade, com os Erasmus, com tudo isso, gerou-se um interesse renovado sobre as línguas europeias. E, portanto, nós temos conseguido, fazendo parcerias com universidades, portanto, se lhes interessa muito, com certeza pagamos o leitor a meias, portanto, isto permite-nos ter dois leitorados em vez de um. Portanto, tem-nos permitido duplicar a percentagem de professores que temos. Por outro lado, fazemos parcerias também com grandes organizações internacionais e com quem colaboramos, com organizações que congregam instituições como a nossa, por exemplo, a EUNIC, que é uma instituição que reúne os institutos de língua e cultura, com quem nós trabalhamos proximamente e temos reuniões regulares e, por exemplo, cedemos instalações uns aos outros. Isto é, ainda há muito pouco tempo, o Instituto Goethe queria fazer um ciclo de cinema em Angola.
Em Luanda.
Em Luanda, sim. Durante a presidência alemã. Não tinha em Luanda instalações, veio ter connosco e nós, claro, cedemos-lhe. Eles puseram os filmes com legenda em português e fizeram o seu ciclo. E vice-versa, portanto, nós utilizamos, por exemplo, no Luxemburgo, apesar de termos um pequeno centro cultural, muitas vezes trabalhamos, fazendo exposições, no Grande Museu do Luxemburgo, ainda há muito pouco tempo fizemos, há cerca de dois anos, em dezembro fizemos uma grande exposição. Portanto, há esta capacidade que nos permite optimizar recursos e, com menos, fazer mais. E eu penso que tem que ser o caminho. Todos os países andam à procura destas soluções e eu penso que é a fórmula. Nós fazemos também edição, isto é, não fazemos edição, nós apoiamos a edição. Não fazemos edição porque eu penso que não se deve fazer concorrência aos editores. Acho que se existem pessoas que fazem edição, o que nós temos que fazer é dar-lhes apoio. E o apoio que podemos dar é ajudá-los a ir às feiras, às grandes feiras onde se compram direitos, promover os escritores, convidar os alunos a traduzir os próprios escritores, fazendo um capítulo de modelo que pode servir para um grande editor internacional ler em inglês e dizer, que interessante, vou convidar este escritor, vou publicar este escritor. E apoiamos a tradução, juntamente com o IPLB e com o Instituto do Livro, porque aí fazemos parceria com eles, bem como com as feiras. Por outro lado, neste nosso caminho através das tecnologias de informação e comunicação, abrimos recentemente uma biblioteca digital. Biblioteca digital que é muito, penso que é um modelo muito interessante, porque conseguimos vencer algumas reservas das pessoas que editam em papel, que têm muito medo de, ao pôr os livros na internet, de perderem a venda. Conseguimos convencer meia dúzia de importantes editores a ceder os livros, explicando uma coisa muito simples. Isto é uma biblioteca virtual. Quando eu vou à biblioteca, eu leio um livro, não o levo para casa, nem o fotocopio, e se quiser fotocopiar, só me deixam fotocopiar um capítulo. Bom, o que é que acontece? A biblioteca virtual é rigorosamente a mesma coisa. Eu posso ler um livro na net, eu posso, agora, até com os novos suportes para livros, é muito fácil poder até ler o livro no autocarro. Agora estão a desenvolver esses suportes, portanto, é uma coisa, eles precisam é de conteúdos. E então, temos já 1.200 obras descarregadas, as quais as pessoas leem, têm a indicação do editor, se a quiserem comprar vão ter com o editor, também promovemos a venda por internet, promovemos pondo-os em contacto. E no caso em que os editores permitem, porque são edições esgotadas ou edições que já não têm direitos, podem descarregar, mas está escrito. Portanto, as pessoas sabem exatamente para cada livro o que é que podem fazer. E têm acesso à leitura. Isto porquê? Isto foi para colmatar uma grande dificuldade com que eu me debati, que foi, sempre que eu saio, vou à procura de uma livraria e vou ver se há livros portugueses. Não há. Não há. Os custos do transporte são altíssimos, então se estivermos a falar na América Latina ou em África, são incomportáveis, ou o Brasil. A edição na Europa é muito mais cara, fica muito mais cara do que no Brasil, por exemplo, e, portanto, estávamos a prever a possibilidade de promover o nosso livro. Desta forma, e temos tido, é engraçado, porque começámos com meia dúzia de editores, mesmo assim com 1.200 livros, que não foi mau, os clássicos, digamos assim, e neste momento estamos a receber de outros editores que numa primeira fase não entraram, a proposta de entrarem e perguntar melhor como é e que também estão disponíveis e que também gostavam muito, porque estão a perceber que é, eu acho que vai ser um bom mercado. Vai ser uma boa maneira, portanto, de promover também os nossos escritores e o nosso livro. E, por outro lado, serve-nos porque apoia as universidades onde se ensina a língua e se promove a cultura portuguesa a terem ferramentas de trabalho, que era extremamente difícil. Nós gastamos por ano uma pipa de massa em envio de livros, mas, enfim, para estes sítios tem que se mandar o essencial. Isso não podemos contornar, não é? Mas temos muitos outros, e agora com os alunos que temos nos cursos à distância, mais esta necessidade é premente. Por outro lado ainda, estamos a convidar as cátedras, que fazem investigação e publicam, a publicar as teses melhores, no nosso site, porque assim divulgamos as teses de doutoramento e de mestrado sobre língua, cultura, história, sociologia, enfim, tudo aquilo que diga respeito à arte, tudo aquilo que diga respeito à cultura portuguesa. Por outro lado, temos também uma outra missão, que é fazer acordos culturais. Portanto, somos nós que, em nome do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fazemos todo o trabalho de ligação aos ministérios setoriais, portanto, fazemos os acordos de cultura, ciência, juventude, desporto e comunicação social. Portanto, o nosso trabalho é receber o interesse do país, trabalhá-lo, trabalhar com os ministérios quais são os temas que lhes interessam e depois promover as reuniões entre os representantes dos dois lados para chegarmos a um acordo cultural. Temos atualizado muitos acordos que com alguns países é muito importante, com os países europeus não fazem falta, mas com alguns países africanos e sul-americanos é muito importante. Por outro lado, estamos ainda na área do ensino do português e na formação de professores a trabalhar fortemente na América Latina, porque tal como o espanhol será a primeira língua estrangeira no Brasil, o português já é em alguns países da América Latina, a primeira língua estrangeira. E esses países que já decidiram isso são a Venezuela, a Argentina, o Uruguai, Para já são estes três que são importantes. Pronto. Então, nesses países, o que estamos a fazer é a trabalhar na formação de professores. Portanto, especializando professores, ou os alunos do curso de português, que depois fazem o chamado magistério, para poderem dar aulas, ou vice-versa, professores do magistério, que têm que receber formação na língua, para depois poderem ser professores de português. Isso é extremamente importante, porque eu penso que o futuro do português passará, certamente, por termos em cada país um grupo muito habilitado e qualificado de professores locais de língua portuguesa. A maior parte de nós não aprendeu nem inglês nem francês com professores da nacionalidade. Aprendeu com professores portugueses, que eram professores das línguas. E nós temos que fazer isso a nível internacional, porque senão não temos capacidade nem financeira, nem humana de resposta. E o outro objetivo que nós temos que também atingir é conseguir, porque o português é uma língua europeia com projeção mundial, conseguir que o português seja uma língua de opção, uma língua de escolha nas escolas dos países onde estamos. Portanto, que seja uma língua de escolha em França, em Itália, etc., como é o inglês, como é o francês, como é o espanhol. Portanto, é extremamente importante que entre no Sistema Nacional de Ensino dos respectivos países para poder ser uma língua de escolha à partida pelos meninos que decidem, porque hoje em dia propõe-se que os jovens conheçam quatro línguas, que vão sendo introduzidas a pouco e pouco desde os 4 anos, e, portanto, as pessoas devem saber 4 línguas. E isso é extremamente importante, portanto, que o português esteja uma oferta, que a língua portuguesa esteja uma oferta à par com o espanhol, ou com o francês, ou com o alemão. Um dos sistemas que nós estamos a utilizar neste momento para facilitar é o chamado sistema de intercompreensão linguística. Isto é, estamos a ensinar aos professores a ensinar isso. Que é, se eu conhecer uma ou duas línguas latinas ou uma ou duas línguas germânicas, eu posso saber, perceber, falar facilmente outras. Portanto, há uma técnica para o fazer, ou ler, é importante ensiná-la. E isso nós estamos a fazê-lo também através da internet e temos tido um enorme sucesso neste tipo de cursos, porque muitas pessoas estão a acordar para esta ideia. É também importante que os professores transmitam isto às crianças, quando começam a aprender línguas, especialmente não na adolescência, mas mais cedo, porque na adolescência depois têm a vergonha de falar, e é muito complicado. Portanto, as línguas têm que ser introduzidas antes da adolescência. É importante que os professores digam isso aos alunos também, porque incentivam-os. Ah, sim, eu falo português, então também posso facilmente aprender espanhol e também francês. E, portanto, isto quase passa a ser um jogo. E temos estado a bater-nos por isso, inclusivamente, eu fui a muitas reuniões na União Europeia, por causa do multilinguismo. Como sabem, foi criado o Comissariado do Multilinguismo e fizeram-se várias reuniões. Foi extremamente importante, porque abriu, o Alain Malouf foi o presidente desta comissão, e nós propusemos o Eduardo Lourenço, que fez parte também desta comissão, e desta comissão saiu um documento muito interessante que aconselharia, se não conhecem, a ler, está no sítio da União Europeia, é um documento interessantíssimo. Aconselho-os a ler em francês, porque é a língua original em que o Alain Malouf escreveu, e vale a pena lê-lo em francês. Não é que a tradução não esteja boa, mas tem outra leveza. E aquilo que se propõe é, e isto é muito interessante e serve-nos muito, porque, como sabem, até há muito pouco tempo, era muito dura a União Europeia, havia cinco línguas e não saíamos daqui, porque se contavam a importância das línguas pelo número de habitantes, do número de falantes na Europa. A partir do momento que, com o Tratado de Lisboa, com a mobilidade, etc., etc., se começou a olhar para esta relação da União Europeia com o mundo, não se pode continuar a olhar para as línguas desta forma. Portanto, nós, língua portuguesa, temos a importância que temos no mundo, que é falada por 240 milhões de pessoas, éramos olhados na União Europeia como os finlandeses, que têm 10 milhões. Portanto, no fundo, a nossa língua tinha a mesma importância que o finlandês. A partir deste documento do multilinguismo, o olhar sobre as línguas passou a ser diferente. Todas as línguas são igualmente importantes, desde que nós gostemos delas e as aprendamos por qualquer razão. Por necessidade, porque gostamos dela. Aliás, ele até diz uma coisa muito bonita, que é a língua dos afetos. E, portanto, as pessoas podem escolher qualquer uma das línguas, que para si serão certamente importantes. E isto retira a carga, de certa forma, negativa, que havia sobre as outras línguas, que não aquelas 4 ou 5 que são sempre traduzidas e faladas. Por outro lado, nós também estamos a promover precisamente esta ideia e colaboramos durante a presidência portuguesa, isto passou-se durante a presidência portuguesa, portanto nós tivemos aqui um papel importante neste xadrez e neste diálogo, que nos permitiu fazer passar algumas pequenas frases naqueles grandes documentos da União Europeia que deixam algumas marcas a favor da língua portuguesa no futuro, porque precisamente com esta mobilidade para países terceiros, o português, o espanhol, o inglês, evidentemente, sempre. Sempre não. Dizem que daqui a 50 anos será suplantado pelo espanhol. Há estudos feitos nesse sentido. Mas pronto, as línguas para sair da Europa, no fundo, são o inglês, está bem, que é o esperanto do século XXI, ou do século XX, o espanhol, o português, o francês, de certa forma em África ainda há um bocadinho de francês, mas também nos convém tê-los como aliados, porque aqui temos que criar alianças, não é? E de facto, em relação à Espanha, nós estamos a trabalhar em conjunto de uma forma muito interessante, porque são as línguas ibéricas e a América do Sul. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar em conjunto para que aquele universo gigantesco da América do Sul fale duas línguas ibéricas como línguas estrangeiras, o que é extremamente importante em todas as frentes. E, portanto, nós temos, neste momento, 17 universidades em Espanha com quem trabalhamos. Há um interesse enorme. E nós temos fomentado, por exemplo, na Extremadura, na Galiza, em Barcelona, ali na região toda da Catalunha. Portanto, há um enorme interesse pela língua portuguesa e pela aprendizagem da língua. E estamos a fazer uma experiência piloto, que seria uma licenciatura em línguas ibéricas, onde entravam também o catalão, o galego, enfim, todas as línguas ibéricas. Isso permitia criar professores, precisamente, para a América do Sul, para ensinar o português e o espanhol. Estamos a fazer isso com a Universidade de Alcalá de Henares e temos uma experiência piloto a decorrer em Madrid com a proposta de curso e os alunos inscrevem-se e estamos a fazer contas, a ver se vale a pena, se há interesse, etc., porque estas coisas têm que sempre começar por experimentar. Eu acho que vos contei as coisas mais interessantes que fazemos, não vos contei a lenga-lenga do dia-a-dia, mas não sei se me querem fazer algumas perguntas, algumas coisas que eu não tenha dito e que queiram clarificar, estou à vossa disposição. Se calhar alonguei-me mais um bocadinho do que...
Não, acho que foi extremamente interessante. Eu penso que reflito aqui aquilo que os deputados pensam, dizendo que a sua exposição foi extremamente interessante e que não frustrou a nossa expectativa.
Obrigada.
A que, aliás, nos habituou já nos vários sítios por onde passou.
Obrigada, agradeço muito.
Penso que nos deu aqui uma perspectiva extremamente dinâmica daquilo que o Instituto de Camões está a fazer. E eu, como não me compete falar, mas dar a palavra, darei a palavra a quem a pedir, para já tenho a inscrição da deputada Maria Carrilho.
Muito obrigada. Gostava de saudar a Simoneta Afonso por esta exposição, para já pela sua presença aqui. Pela exposição, foi muito estimulante, porque, de facto, nós poderíamos ficar aqui uma tarde inteira a falar destes assuntos. Cada um deles poderia abrir para, digamos, várias chaves para, por aí fora, irmos tratando de temas que eu creio que são, por um lado, apaixonantes, porque todos nós estamos no mesmo barco, nós portugueses. Por outro lado, há, de facto, um percurso que foi feito nos últimos anos e ainda bem que a tal extinção ou adaptação, não sei a que seria, talvez o meu colega saiba melhor dessa época, ainda bem que não se extinguiu o Instituto de Camões. Não vou alongar-me, porque certamente haverá outros colegas que querem colocar questões. Gostava só de referir dois ou três aspectos e se poderia dar-nos mais alguns elementos sobre eles. É evidente que a língua portuguesa na Europa está a ganhar terreno, também porque está a ganhar terreno no mundo através do Brasil, de Angola, Moçambique, nomeadamente do Brasil e de Angola, que são, enfim, os países com mais futuro do ponto de vista económico, tem mais recursos, etc. E também por isso a União Europeia tem interesse no português. Portanto, nós justamente estamos a aproveitar esse interesse e já começa a acontecer que há, pela parte privada, iniciativas. Eu lembro-me que há uns tempos em França, numa conferência que a doutora Simoneta Luz Afonso proferiu, que falou numa experiência muito interessante relacionada com Marrocos. Com a afluência que foi para além das expectativas, muito para além das expectativas. Portanto, há esse vetor, digamos, Estado, sociedade civil, que nós estamos já a explorar. No entanto, para além disto tudo, há a reestruturação do próprio Instituto, que passará sob o chapéu do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e gostaria que pudesse dar-nos alguns elementos relacionados com os vetores que estão em maior transformação ou aqueles que irão constituir uma aposta mais prioritária. E, portanto, quais as transformações que se estão a aproximar. Por outro lado, não sei se dará tempo para tudo isso, quanto às parcerias e à cooperação, como o Brasil é de facto o grande país da língua portuguesa, enfim, é incontornável, embora a língua continue a chamar-se português, portanto é sempre benéfico para nós, como é que se estão a desenvolver essas parcerias? Existem resistências? Será que o acordo ortográfico está a planar em certos aspectos? Portanto, se pudesse dar algum exemplo sobre isso. Por outro lado, ainda, um terceiro, na Europa, como é que está a ser organizado o ensino do português na medida em que nós temos, enfim, sempre nas nossas viagens muitas queixas, que aliás acontecem em todos os vetores, não quer dizer que seja em relação ao ensino do português em especial. Portanto, o que é que o Instituto Camões poderá fazer para que essa insatisfação, digamos assim, possa ser minimizada? Eu creio que nunca poderá ser completamente aplanada, a não ser no momento em que, tal como no inglês, mas provavelmente isso não vai acontecer com o português, já não seja o próprio Estado a querer difundir a língua, mas as pessoas a querer aprendê-la e a pagar por isso. Em suma, porque ela torna-se tão importante que todos a querem aprender. É tudo. Muito obrigada.
Ele seria ótimo que o Brasil tivesse um trabalho de cooperação connosco no ensino do português como língua estrangeira. Não tem. O Brasil não tem esta valência, portanto, não ensina, não tem nenhuma instituição como a nossa. Há muitos anos que se fala na criação do Instituto Machado de Assis, que seria o nosso congénero, nunca mais é criado, e é uma digamos que é uma atitude errática que o Brasil tem relativamente ao ensino do português no estrangeiro. Quando lhes convém, por razões económicas, diria eu, mandam professores, mas não há uma sistematização. Portanto, é muito difícil trabalhar com eles, é pena, porque neste momento estamos sozinhos, nós, 10 milhões de habitantes, a ensinar português no mundo. Para obviar e para começar a criar algumas sinergias com outros países que optaram pela língua portuguesa como sua língua oficial, nós, neste momento, desde há 2 anos a esta parte, convidámos Moçambique, portanto, convidámos a Universidade de Eduardo Mondlane, que tem já mestrados, doutoramentos, portanto, gente muito qualificada que pode entrar nesta rede dos leitores de português, e, neste momento, são 2 moçambicanos que fizeram um concurso, como os outros, e que estão a ocupar o cargo de leitor na África do Sul e no Zimbábue. Tem sido muito bem aceito pelo lado sul-africano e do Zimbábue o facto de eles serem moçambicanos. Tem corrido muito bem. Eles próprios estão a fazer doutoramentos nessas universidades, o que aumenta, enfim, a sua capacidade académica. E até na África do Sul, por exemplo, esse leitor moçambicano está a ensinar português no Parlamento, porque o Parlamento sul-africano pediu-nos para os deputados e os funcionários aprenderem português. E, portanto, ele é pago por nós, Eles são pagos por nós, portanto, Moçambique não paga os vencimentos destes senhores, mas há um início da criação, porque isto tem que ser, temos que dividir isto por todos. Haverá um dia em que partilharemos isto. Por enquanto, isto é só uma bandeirola e nós, em África, estamos a tentar ir por este caminho sistematicamente, desde que as universidades africanas tenham nível e qualidade igual às outras. E estamos a criar, precisamente, nestas universidades africanas, que têm um nível maior, a especialidade do português língua estrangeira. Porque em África há muitos países, como o Senegal, países limítrofes de países portugueses, que têm todo o interesse em ter o ensino do português como língua estrangeira. E, portanto, podem ser eles a fazê-lo. Então, estamos a trabalhar nisso. É o início. Com o Brasil, é pena que não possamos, não conseguimos. Não é que eles nos digam que não, mas depois não acontece. Pronto. Relativamente à reestruturação do Instituto, a coisa mais importante será a vinda do ensino básico e secundário para o Instituto de Camões. Portanto, a pergunta que me faz sobre o ensino do português na Europa, eu neste momento não lhe posso responder ao nível do básico e do secundário, porque não tenho elementos. Só lhe posso responder ao nível do ensino superior, onde lhe posso dizer que temos muitos lusodescendentes como alunos, que neste momento, estou muito contente, porque neste momento já não escondem que são de origem portuguesa. Durante muitos anos esconderam e não diziam, hoje em dia já dizem aos professores. Não temos essa contagem feita, porque é complicado pedir às pessoas para dizerem se são lusodescendentes ou não, só quando o dizem é que nós tomamos boa nota, mas sei pelos professores que há vários. E, portanto, que estão o que é normal, porque é uma língua que eles, enfim, dominam melhor que as outras pessoas, que a aprenderam em casa, melhor ou pior, e, portanto, que acabam por ter mais possibilidades do que os outros alunos. Portanto, relativamente às transformações no Camões, o que nós estamos a fazer é a nova lei orgânica para inserir os professores do básico e do secundário, portanto, o ensino básico e secundário. Tivemos que aumentar um pouco a estrutura, herdando os funcionários que do Ministério da Educação quiserem vir, os que não quiserem vir não são obrigados a vir, mas herdá-los-emos, porque nós não temos gente para esta área, ou então temos que abrir concursos e contratar gente nova. Não temos ainda informação sabemos quantos professores é que o Ministério da Educação tem no estrangeiro, são 500 e tal, ou uma coisa por aí, mas neste momento está em transição. Portanto, a lei orgânica vai contemplar isso. Por outro lado, vai contemplar uma coisa que me pareceu extremamente importante fazer há muito tempo, e então nesta altura que vamos ter a pirâmide toda do ensino, mais ainda, que é criar o estatuto do professor de português língua estrangeira. É extremamente importante que se perceba quais são as regras e quais são o que é que nós pretendemos de um professor de português de língua estrangeira. E criar um estatuto. Porque com a nova regulamentação do PRACE, neste momento, não podemos contratar pessoas por mais de um ano. Portanto, tivemos que criar um estatuto que já o Ministério das Finanças nos autorizou, em que poderemos contratar pessoas por 3 anos, darem aulas no estrangeiro, é porque isto é uma formação que nós temos que dar, é um concurso, temos que investir neles. Por um ano é deitar dinheiro à rua e é fazer as pessoas sentirem-se mal, porque regressam e depois fazem o quê? Porque no ano seguinte não podem ser contratadas. Portanto, conseguimos criar e com o Ministério, quer dizer, ir buscar à regulamentação que existe no prazo uma figura que serve para este efeito e que nos permite dar continuidade. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Eles poderão, candidatam-se a um lugar em França, suponhamos. Estão 3 anos. Ao fim, todos os anos são julgados e são avaliados. Se estiverem a fazer um projeto que não possam interromper, podem ficar mais 1 ou 2 anos. Por exemplo, imagine que eles estão a fazer um dicionário ou que estão a fazer uma investigação que de facto não faz sentido que interrompam. Podem ficar, mas depois têm que se candidatar a outro lugar noutro país. Como fazem os diplomatas, para não ficarem a vida toda no mesmo sítio, porque isso cria... não lhes dá a capacidade de ganharem nova imaginação, etc. Por outro lado, portanto, por um lado é este estatuto do professor de português, língua estrangeira, que é uma especialidade, onde entram também os professores do básico e do secundário. Por outro lado, estamos a resolver uma situação que se arrastava há muitos anos, que é a situação do pessoal dos centros culturais. O pessoal dos centros culturais não tinha estatuto nenhum, isto é, foram sendo contratados, sem contrato, sem... Assim, foram sendo... Estão lá. Pronto. Em países onde a segurança social funciona, está tudo resolvido. Em países onde não há segurança social, não está nada resolvido. E, portanto, como, por exemplo, em África, etc., etc., e é uma situação de injustiça. Além disso, as pessoas foram sendo contratadas e os vencimentos são muito dispares. Portanto, foi assim, foram sendo contratadas ao longo do tempo e foram ficando. Portanto, neste momento, regulamentámos, portanto, os centros culturais e criámos, de facto, a possibilidade deles serem contratados como contratados locais e terão, submeter-se-ão, portanto, às regras locais da contratação e terão as benesses do país onde estão e a segurança, terão acesso à segurança social, podem optar por essa ou pela portuguesa. Eles farão mas têm todos esses direitos, ficam consignados nessa nova regulamentação. Portanto, verdadeiramente, no Camões, o que muda é muito pouco, quer dizer, é muito pouco e é muito. É juntar, finalmente, de uma vez por todas, o ensino do português, língua estrangeira, numa única instituição, o que é que vai trazer grandes vantagens, porque permite uma negociação muito mais próxima das autoridades locais dos países onde estamos, porque nos vai permitir optimizar a formação de professores a nível universitário que depois podem ir para as escolas dar as aulas. Por exemplo, há países como a Roménia, que há anos forma professores de português e neste momento já tem em duas ou três escolas a oferta da língua portuguesa como língua de opção. Sem nos perguntarem nada, fizeram-no para dar saída profissional precisamente às pessoas que se licenciaram em língua portuguesa. Portanto, é isto que é preciso incentivar e eu estou convencida que, a partir do momento que esteja tudo junto, vai ser mais fácil negociar este tipo de coisas. Então, exatamente. Claro. E ganhamos aliados locais, porque, repare, todas as pessoas que passam pelas universidades e que têm uma licenciatura em português e que passam pela nossa mão, quando souberem que nós também estamos ligados ao ensino básico e secundário, cria esta rede com outra dimensão e outra força completamente diferente. E nós podemos perorar, porque são pessoas do país. E, portanto, todos os países, à partida, defendem mais os seus concidadãos, não é? Portanto, vai-nos talvez facilitar. Por exemplo, eu sei que na Alemanha há algumas dificuldades, porque eles têm tantas exigências para ser professor, que dificilmente um português conseguia entrar para os quadros de um liceu alemão. É muito mais fácil ser um alemão que se formou em língua e literatura portuguesa, ter acesso, candidatar-se, porque eles candidatam-se normalmente com duas matérias. Candidatam-se com, por exemplo, com ciências, mas se tiverem uma especialidade, um minor em português, podem dar aulas de português. E, portanto, isso vai facilitar a nossa penetração. Penso que lhe respondi às questões todas. Obrigada.
Obrigada. Palavra ao deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Sra. Presidente, nós tínhamos aqui um conjunto de questões, vou tentar sintetizá-las. A primeira diz respeito à sua intervenção inicial, para questionar sobre as dificuldades que têm sentido ou não na aplicação do e-learning no continente africano, dadas as dificuldades todas que naturalmente todos nós conhecemos que existem no continente relativamente a acesso às tecnologias. A segunda pergunta tem a ver com o protocolo do Instituto Camões com a Venezuela para a colocação de leitores nas universidades. Se tem havido algum problema, de funcionamento, se ele tem vindo a ser cumprido, temos recebido alguma informação contraditória até relativamente a esta matéria, pergunto-lhe se tem algum desenvolvimento sobre isto. E há uma questão que é colocada, uma questão que é colocada por diferentes pessoas, no sentido de que um lusodescendente que queira concorrer para um destes lugares de leitor, que vive em Portugal, tem que ir ao local de destino fazer esse concurso. E, portanto, já me confirmará, sim. Pronto, então fica esclarecido. É que se assim fosse, colocaria problemas às pessoas. A informação que me chegou foi que havia lusodescendentes que não entravam nesse concurso porque estavam impossibilitadas à partida de ir fazer um concurso à Venezuela ou à África do Sul, seja onde for, para concorrer. Mas se não se coloca a questão, muito bem, ainda melhor. A minha grande admiração, Sra. Presidente, é o facto de, na sua primeira intervenção inicial, não ter referido em absoluto as questões do ensino português no estrangeiro. Para as nossas comunidades, nós entendemos, o PCP entende, que não há promoção da língua e da cultura portuguesa que não possa passar pelas nossas comunidades, isto é, o alvo prioritário, na nossa opinião, são as nossas próprias comunidades, os lusodescendentes, que querem aceder à língua e à cultura portuguesa e que têm encontrado um conjunto de obstáculos. A senhora Presidente assumiu, na questão colocada pela deputada do Partido Socialista, a reestruturação do Instituto, muito bem, mas relativamente a esta questão, o que eu lhe pergunto é, em que pé é que está a preparação do próximo ano letivo? O que nos disse é que o ensino básico, vai haver uma nova lei orgânica para inserir os professores e, portanto, uma lei quadro ou um estatuto do professor do português no estrangeiro, mas o que eu lhe pergunto é, no plano concreto, como é que está já o próximo ano letivo? Todos nós sabemos, à volta desta mesa, que há sucessivos atrasos na colocação de professores, anos em que o ensino do português começa praticamente no fim do ano letivo, dava aos atrasos, e, portanto, nós gostaríamos de deixar desde já essa questão, não só relativamente aos locais onde até hoje havia ensino do português no estrangeiro para as nossas comunidades, como o que é que o Instituto Camões pretende fazer relativamente aos sítios onde nunca houve ensino português promovido por Portugal. E dou-lhe um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde temos uma grande comunidade portuguesa, o ensino de português para a comunidade é promovido essencialmente pelas próprias associações dos portugueses. E o Estado, zero. Não garante absolutamente nada. Perguntava-lhe o que é que pretende fazer relativamente a esta realidade e que perspectivas se avança relativamente ao aumentar do leque de países onde há ensino de português no estrangeiro. Depois, eu admito que tinha aqui um conjunto de questões que ficaram algo comprometidas, que têm a ver com o estatuto dos professores do ensino de português no estrangeiro. Eles, o Decreto-Lei 165/2006 permite a estes contratados a renovação do contrato por mais um ano. A senhora Presidente refere um estatuto do professor no estrangeiro. Eu pergunto-lhe o que é este estatuto, com que direitos é que estes profissionais vão ensinar o português no estrangeiro, que negociações é que há com o movimento sindical relativamente a esta matéria. Não me parece que se possa apresentar um estatuto desta ordem sem que os sindicatos sejam ouvidos relativamente a esta matéria. Com que direitos, com que estatuto, no quadro do Ministério de Negócios Estrangeiros, nos quadros do Ministério da Educação, que tipo de concurso, concurso anual, listas como ocorrem como até hoje, qual é o regime jurídico que estes professores vão ter que enfrentar. Depois, pedi-lhe a opinião, saiu um Decreto-Lei 30/2009, que trata do ensino, do ensino privado no estrangeiro, não é? E portanto as escolas do ensino privado. Isto é alguma estratégia já pré-determinada de promoção de ensino privado no estrangeiro? O que é que isto tem a ver com a recente reestruturação? Se tem alguma coisa a ver ou não com as medidas que estão em curso? Relativamente ainda a esta questão, eu perguntava-lhe desde 98 que nós temos vindo a assistir os cursos de cultura e língua portuguesa no estrangeiro destinados aos nossos lusodescendentes, com uma despesa a eliminar por sucessivos governos, não vale a pena estar a fazer aqui esta discussão. Daí a redução do número de cursos, a diminuição dos vencimentos dos docentes, as tentativas falhadas, até hoje, não é? De passar as responsabilidades e os encargos económicos destes cursos para entidades escolares dos países de acolhimento ou entidades privadas, eu pergunto-lhe o que é que tenciona o Instituto Camões fazer relativamente a esta matéria. E, para já, era esta. Julgo que vai haver uma segunda ronda. Portanto, na segunda ronda colocaria novas questões de acordo com as suas respostas. Muito obrigado.
Obrigada. São supridas de uma forma quando a internet não funciona, há sítios onde, de facto, no interior, nós, isto passa-se no interior desses países, nós mandamos CDs e, portanto, as pessoas funcionam à mesma, lendo os CDs e, portanto, faz-se o e-learning através disso. Aliás, não é só e-learning, é be-learning, também tem ensino presencial, como acabei de dizer. E nós equipámos os centros, alguns até aproveitámos uns centros que as Nações Unidas construíram na Guiné, por exemplo, e que estavam ao abandono, e, portanto, aproveitámos todo esse equipamento e o próprio centro, onde os professores se reúnem de tanto em tanto tempo para receber ensino presencial. Relativamente à Venezuela, eu não percebi a sua pergunta. Não sei do que é que está a falar. Não sei do que é que está a falar, não é nada connosco, com certeza. Deve ser com professores do secundário, talvez, não sei do que é. Não temos problema nenhum. Não. Não. Ah, eu não sei o que é, por isso não lhe posso responder. Sei que está a funcionar, que funcionamos bem com as universidades, que até estamos a dar apoio a universidades fora da capital, precisamente para a formação de professores, que é uma das nossas grandes... objetivos e prioridades é formar professores venezuelanos para poder, de facto, dar resposta à procura, que vai ser crescente, não é? Relativamente ao lugar do concurso, acho extraordinário que as pessoas não vão à internet, que está lá tudo escarrapachado, como é que se faz? É bizarro que digam uma coisa dessas, porque os concursos são transparentes, publicados na internet e passam-se da seguinte maneira. Nós abrimos um concurso com as condições, as pessoas candidatam-se, verificamos se elas reúnem as condições e depois são feitas várias provas escritas e depois uma entrevista. Portanto, as provas escritas precedem. Estejam onde estiverem, eles podem fazer essas provas nos consulados ou nas embaixadas ou nas universidades, quando não houver nem consulados nem embaixadas. Aliás, somos nós, graças à nossa rede de 200 e tal universidades do mundo onde estamos, que estamos a permitir que as pessoas façam exames de português para obterem a nacionalidade, porque senão tinham que se deslocar ao consulado ou à embaixada mais próxima, que é longíssimo, e são os nossos leitores que estão a dar apoio a isso. Portanto, não se põe essa questão, podem concorrer todos, desde que tenham as habilitações competentes. Só há uma parte que tem que ser presencial, que é a entrevista. Poderemos eventualmente pensar, se as pessoas estiverem na África do Sul, ou podemos eventualmente pensar em fazer a entrevista por satélite. Poderemos eventualmente pensar. Depende também dos custos que essa operação possa ter e das facilidades que tivermos. Mas é possível, podemos contemplar essa hipótese. Nunca nos foi pedido, as pessoas vieram sempre depois à final, que é a entrevista, e essa tem que ser mesmo presencial, ou pelo menos temos que nos ver e falar olhos nos olhos, nem que seja à distância, mas dessa não podemos, não podemos obviar. Relativamente às comunidades, ora bem, o doutor faz-me uma série de perguntas que tem que dirigir ao Ministério da Educação, e não, por enquanto, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, apesar de eu estar aqui, como Presidente do Instituto Camões. O Instituto Camões não se ocupou ainda do ensino básico e secundário. Portanto, eu não lhe posso responder às questões que me pôs, de falta de professores, de poucos professores, uma série de questões que me pôs, que eu não lhe posso responder porque eu não tenho ainda os dossiers. Relativamente à passagem, obviamente que ela não pode ser feita de um dia para o outro. Tem que haver uma fase de transição, até porque também têm que passar os orçamentos e têm que passar os dossiers e temos que ter conhecimento da realidade. Portanto, neste momento, estamos em fase de estudo da transição. Estamos a trabalhar a orgânica e estamos em fase de estudo da transição com o gabinete do Sr. Ministro. Os sindicatos serão certamente convocados pelo gabinete quando chegar à altura certa. Portanto, neste momento, ainda estamos a trabalhar os diplomas. E penso que aquilo que estava a falar do estatuto só enobrece o lugar de professor de português língua estrangeira, que é uma especialidade, porque uma coisa é ensinar português língua materna, outra coisa é ensinar português língua estrangeira ou língua segunda. E, portanto, essa especialidade, que aliás nós pedimos aos nossos leitores, quando se candidatam aos concursos, para trazerem consigo. Ou pelo menos a experiência do ensino da língua portuguesa a estrangeiros. E existem mestrados e doutoramentos nessa área. Portanto, é uma especialidade que também se irá ser pedida, evidentemente, aos professores de português ao nível do básico e secundário, quando chegar à altura. e dando tempo para que as pessoas possam criar a sua formação.
Muito obrigado. Eu daria agora a palavra ao deputado Jessário. Não sei se o deputado... Não.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Instituto Camões. Eu quero começar por cumprimentar não apenas a Presidente do Instituto Camões, mas particularmente a Doutora Simoneta Luz Afonso, pelo seu entusiasmo, pelo vigor que demonstra na condução do Instituto e, eu não sei se provavelmente formalmente nas funções que exerce suas e nasquelas que a senhora exerce, presentemente não terei oportunidade de voltar a dirigir a palavra exatamente nestas condições, por isso quero testemunhar aqui a nossa admiração pelo modo como conseguiu exercer as suas funções. Que sei que não foram nada fáceis. Até porque deu-nos o exemplo melhor que, de alguma forma, condicionaram o exercício dessas mesmas funções. O orçamento do Instituto Camões, hoje, é idêntico àquele que ele tinha há 10 anos atrás. Esta é a realidade dos fatos, e não vale a pena contornarmos isto. E isto é tanto mais grave quanto o senhor Ministro aos Estrangeiros atual e o anterior, o Sr. Professor Freitas do Amaral, anunciaram pomposamente a refundação do Instituto Camões como o remédio para toda a afirmação cultural externa, não apenas as questões do ensino e da divulgação da língua, mas toda a afirmação cultural externa. E a verdade dos factos é que a primeira machadada que é dada nessa refundação tem a ver exatamente com o orçamento. No ano em que, hipoteticamente, a refundação ia ser executada, o orçamento é o que é, 14,2 milhões mais 200 mil euros de PIDAC, abaixo daquilo que existia há 10 anos. Segunda grande machadada, no âmbito dessa refundação do Camões, começa por ser divulgado que uma das medidas fundamentais para o desenvolvimento da língua portuguesa tinha a ver exatamente com a criação do Fundo para a Língua Portuguesa. E acabámos de saber, há pouco tempo, que o Fundo para a Língua Portuguesa é criado junto do IPAD, ou seja, dirige-se aparentemente e exclusivamente para as ações da cooperação, muito nobres, com certeza, não está em causa esse juízo que fazemos, mas, evidentemente, que não vai dirigir-se a uma estratégia concertada de divulgação da língua. Somos obrigados a constatar apenas este facto. Evidentemente, não lhe venho pedir, não é uma questão que lhe coloco, mas é uma simples constatação do facto. E a terceira machadada é esta. É que nós estamos em 2009, em fevereiro de 2009, a transferência do ensino de português básico e secundário do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi anunciada aqui há mais de 3 anos, há quase 4 anos, senhores deputados, há quase 4 anos, pelo Sr. Ministro Freitas do Amaral, como urgente, e hoje, fevereiro de 2009, não está consumada, nem sequer a Sra. Presidente do Instituto, que vai receber estas mesmas competências, tem orientações precisas acerca do que se vai verificar. Evidente que eu não lhe vou perguntar qual vai ser a estratégia, porque já respondeu, não lhe vou perguntar as questões, não é só dos professores, é as questões de enquadramento de todo este setor, que é um setor extremamente delicado, não lhe vou perguntar as questões sequer do orçamento, sobre as quais tenho sérias dúvidas, mas constato apenas este facto. Bom, não está executado em fevereiro de 2009 e não há orientações precisas em fevereiro de 2009. Ou seja, a refundação do Instituto Camões, para além de saber que há uma lei orgânica que estará mais ou menos aprovada, eu digo mais ou menos porque está em discussão ainda, não está publicada, a refundação do Instituto Camões, repito, anunciada como panaceia para todos os males da afirmação externa da nossa cultura, está por fazer. E eu, sinceramente, acho que Vossa Excelência desempenhou as suas funções com de uma forma extraordinária, porque conseguiu fazer verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. Vou-lhe colocar outras questões, bom, que se prendem com as restantes áreas que aqui, as restantes áreas de atuação do Instituto e que aqui abordou. Uma questão que lhe quero colocar é que se prende com o IPOR, com o Instituto Português do Oriente, que é gerido pelo Instituto de Camões e pela Fundação Oriente, fundamentalmente, a maioria é do Instituto de Camões, a maioria do capital, independentemente de outros parceiros, não é? Ora, nós sabemos que o IPOR tem tido sérios problemas de atuação. Eu tive oportunidade já, diretamente, e no loco, mesmo em Macau, ter confirmado, por exemplo, atrasos no pagamento a formadores, a professores, possível, não sei se chegou a consumar, encerramento da livraria que ali existe. O próprio responsável me confessou as suas dificuldades pela atuação do Instituto. O Instituto é fundamental, é bom que tenhamos todos consciência disso, é fundamental a nível de toda a Ásia, não é apenas em Macau. E, portanto, eu o que lhe pergunto é, como é que vai ser com o IPOR, até porque eu tive a informação que a Fundação Oriente provavelmente pretendia retirar-se, ou pelo menos reduzir, a sua intervenção, a sua participação no IPOR. A outra questão que lhe quero colocar, parte dela já foi respondida, tem a ver com os centros culturais e com os centros de língua. A questão dos funcionários já deu a resposta, trazia também. Agora, eu queria lhe colocar a seguinte questão. Aqui há o Sr. Ministro Freitas do Amaral, numa medida que ele próprio terá ponderado, acho que foi infeliz, mas que ele terá ponderado, retirou do terreno um conjunto de conselheiros técnicos, nomeadamente na área da cultura. Foi visível que o impacto imediato em alguns países, pelo menos, foi dramático. E eu testemunhei-o, por exemplo, em Cabo Verde, em São Tomé, por exemplo, na Guiné, por exemplo, no Luxemburgo. Porquê? Porque decapitou os centros culturais. Os centros culturais deixaram de ter responsável. Passou a haver uma desorientação, até porque esse responsável passaram a ser os número 2, número 3, número 4 das respectivas embaixadas, dividindo aquelas responsabilidades com muitas outras. E sabemos bem o que é que acontece quando se atribui uma nova responsabilidade a alguém. Normalmente vai para o fim do leque das respectivas prioridades. A questão que eu lhe coloco é esta. Como é que avalia esta questão hoje, sinceramente? Como é que estão estes centros culturais que tiveram este primeiro impacto? Como é que está a sua ação e como é que acha que deve ser feita a gestão dos mesmos? Uma nota final tem a ver com o Brasil. Eu sinto, verifiquei, eu próprio confirmei em muitos momentos aquilo que a senhora Presidente aqui referiu, é verdade, que o Brasil poderia ter feito muito mais em determinados momentos e podia fazer muito mais, hoje mesmo. Em qualquer caso, eu penso que nós tivemos um sinal extremamente positivo nos últimos anos relativamente à preocupação do Brasil relativamente à língua portuguesa, nomeadamente a criação do Museu da Língua Portuguesa. Não. Pode ser é muito para dentro, mas o que eu lhe pergunto é isto. Não acha, eu tenho a sensação que houve nesses últimos anos uma evolução da postura das autoridades brasileiras relativamente a esta questão da língua. E a questão que eu lhe coloco é se não concorda com esta avaliação que eu faço. Muito obrigado.
Muito obrigada, então. Dava-lhe a palavra, se quiser ligar.
Desculpe, esqueço-me sempre. Sr. Deputado, muito obrigada, agradeço-lhe imenso as suas palavras. Não fiz mais que a minha obrigação, sou funcionária pública por militância e acho que os funcionários públicos têm que ser mais prezados pelo Estado se quiser ter bons agentes. E, portanto, eu tenho toda a minha vida trabalhado como se estivesse a trabalhar na privada e costumo dizer aos meus colaboradores, se acham que ganham pouco, mudem de emprego. Não estejam, se acham que o Estado paga mal, mudem de emprego. Só que eu acho que o trabalho no Estado é dos trabalhos mais interessantes que se pode ter, com uma diversidade de matérias, etc. E eu, durante 40 anos, trabalhei para o Estado, gostei muito e sinto-me muito honrada de ter sido um quadro técnico do Estado português. Ora bem, Relativamente à refundação do Instituto Camões, não lhe posso responder a essas questões, porque não fui envolvida nelas. Posso-lhe responder relativamente àquilo que eu consigo e que tenho conseguido fazer, derrimindo algumas dificuldades. É evidente que não podemos ter tudo de bandeja, é evidente que tem que haver imaginação dos quadros técnicos do Estado e dos dirigentes para encontrar soluções criativas que respondam às dificuldades e às necessidades do país. Relativamente aos centros culturais, queria lhe dizer o seguinte, de facto, foi pena que se tivessem eliminado alguns conselheiros culturais. Se alguns não prestavam, deviam ser substituídos e não eliminados. Mas Inês é morta, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, e nós começámos à procura de soluções para resolver o problema. A primeira e imediata foi, em cada embaixada, procurar o funcionário mais vocacionado para a área da cultura, para lhe pedir para gerir o centro cultural com o embaixador. Se se fala em diplomacia cultural, não fazem nada de mais, e até é interessante que se comecem, e tem havido pessoas muito interessantes, muito empenhadas. Olha, o secretário que estava em São Tomé, o Pedro Soruia, foi um excelente colaborador, o Vasco Soruia, foi uma pessoa empenhadíssima, interessadíssima, eu até lhe dizia, você parece um agente cultural. Bom, e vários até descobriram essa sua faceta, digamos assim, claro, muito ajudados por nós, obviamente, e pelos próprios funcionários dos centros, que alguns têm funcionários mais qualificados do que outros. Por acaso, o de São Tomé tem pouco qualificados, mas outros têm pessoas muito qualificadas. Bom, perante isso, o que é que nós fizemos? Precisamente, na nova lei orgânica, propusemos a criação da figura do diretor. O Centro Cultural tem que ter um responsável, um diretor, por concurso, entre pessoas com experiência na gestão e planeamento cultural. E, portanto, serão de nível médio, serão dirigentes de nível médio ou intermédio, que podem ser chefes de divisão ou diretores de serviço. Pronto. Portanto, essa será a figura que resolverá a questão de haver conselheiro cultural ou não haver conselheiro cultural. E temos estado, nos próprios centros culturais, a denichar pessoas qualificadas que podem assumir responsabilidades, como é o caso do Luxemburgo. Está lá uma senhora, a doutora Fátima, que será uma excelente diretora do Centro Cultural do Luxemburgo, faz um excelente trabalho com a comunidade, com a cidade, com o país, com as instituições, e não é conselheira cultural. Pronto. Mas o conselheiro social, no fundo, faz a ligação com a própria embaixada. Portanto, encontramos soluções em cada sítio que nos permitiram continuar a programar. A programação continua, não deixou de haver atividades. Trabalhámos mais nós, talvez, mas conseguimos e neste momento corre bem. Quer dizer, corre bem. Agora, não quer dizer que não devamos criar a figura do diretor do Centro Cultural. Faz todo o sentido. Para obviar precisamente a essa dificuldade, que eu não sei quando é que, porque os conselheiros culturais não são nomeados por nós, nem somos nós que decidimos se vai haver ou deixa de haver. É o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, é complicado gerir isso, não é? E como sabe, há uma lista de conselheiros, em que há culturais, de imprensa, de economia e não sei o quê, e a lista é comum, portanto, nunca se sabe muito bem se há mais de economia, se calhar vai haver mais de economia. Portanto, vamos resolver o problema desta forma. Se a lei orgânica passar, penso que o problema estará resolvido. A outra questão que me pôs relativamente ao Brasil, sim, acho que tem havido. O Brasil, obviamente, vamos lá ver, é um grande país que tem imensa iliteracia. Portanto, está muito mais preocupado em resolver o seu problema interno da iliteracia e ensinar português, língua materna, aos seus habitantes, do que promover o português no estrangeiro, exceto alguns casos em que eles, de facto, estão muito nos Estados Unidos, por exemplo. E muitas vezes não é o Brasil que os manda, são as próprias universidades americanas que os contratam, porque há uma proximidade com o português variante do Brasil, que também é muito procurado, porque é mais fácil de falar. Pronto. E, portanto, dada a proximidade com o Brasil, muitas vezes são as universidades que contratam pessoas de língua português variante do Brasil para ensinarem o português. Portanto, nem é o próprio Brasil que toma a responsabilidade por isso. Espero que com o tempo, e o Museu da Língua, que eu conheço bem, é uma estrutura para dentro, muito para fazer com que os brasileiros percebam que falam a língua portuguesa, de onde é que ela vem, que vem do latim, enfim, há uma pedagogia importante para o próprio país e talvez daqui a um tempo o Brasil se organize, porque é um grande país com grandes possibilidades, se organize de facto para ter também uma estrutura de que está sempre a falar, mas que ainda não chegou o momento. Pode ser que no próximo mandato presidencial esse momento surja. Que aliás me foi anunciado há 4 anos, quando esteve aqui o Ministro da Cultura do Brasil, disse-me, vamos fazer finalmente uma chave de Assis, vamos ter um homólogo e tal, mas depois acabou por não acontecer. Pronto, relativamente, os centros de língua não têm custos de pessoal. Os centros de língua são criados nas universidades, é o leitor que se ocupa e, portanto, é um aproveitar de sinergias, etc, etc. E, portanto, não tem custos de pessoal, não tem estrutura. Relativamente ao IPOR, pois, o IPOR nasceu há 16 anos, em determinadas circunstâncias. O mundo mudou, Macau mudou, o interesse pelo português mudou e, de facto, a própria Fundação Oriente, a pouco e pouco, portanto, inicialmente era assim, nós tínhamos 51%, a Fundação Oriente 44%, e estas empresas fantásticas, Caixa Geral de Depósitos, Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, SOMAG, EDP, OVION, STDM, tinham 5%, têm 5%, têm 5%, o que é, no mínimo, enfim, faz pensar, meu Deus, só 5%. Bom, acontece que nós, neste momento, é que estamos a assumir todos os centros culturais do Oriente, diretamente, como fazemos com os Estados Unidos, não precisamos deste intermediário, e o IPOR está-se a centrar no ensino do português em Macau. Portanto, também porque a Fundação Oriente diminuiu a sua comparticipação, nós não diminuímos, diminuímos-la no IPOR, mas mantemos a participação, mantendo os leitorados e os centros culturais do Oriente. Que existiam, não fechámos nada, até aumentámos leitorados. Neste momento, na China, até temos mais 2 leitorados, porque há imensa procura do português na China. O que o fazemos é diretamente, porque o IPOR não estava a cumprir aquilo que estava acordado e, portanto, estava a investir esse dinheiro noutras coisas e a fechar esses centros culturais e esses leitorados sem que nos tivesse sido dito. Portanto, ficou acordado em Assembleia Geral que eles deixariam de ter essa responsabilidade assumíamos nós diretamente, como estamos a fazê-lo, e neste momento o IPOR está em reestruturação, precisamente. A sede será passada de novo para Macau, até porque poderá ter mais hipóteses de ter mais dinheiro chinês se passar para Macau. Relativamente à livraria, o que acontece é que há a ideia de a mudar de sítio, porque é preciso criar um fundo para o IPOR, um fundo que tenha rendimento, e a livraria é dona do próprio espaço da livraria e de mais um andar, que tem algum valor comercial, sim, tem um valor comercial interessante, e estamos neste momento a estudar a possibilidade de haver outra pessoa que está interessada em abrir uma livraria, a quem nós apoiaremos, e que abrirá uma livraria noutro sítio, da sua responsabilidade, mas com um contrato connosco, por forma a manter livros portugueses, livros escolares, jornais, etc. E essa possibilidade está em estudo, para precisamente criarmos um fundo para que o IPOR possa ter um rendimento permanente para o ensino do português em Macau. Continuando nós, evidentemente, a enviar a nossa parte, que é sempre proporcional àquela que o outro sócio maioritário tem.
Muito obrigada. Eu penso que o deputado Jorge Machado só lhe pedia para ser...
Sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente do Instituto Camões, é mais esta intervenção também para demonstrar um bocado a grande preocupação que o PCP tem relativamente ao estado em que se encontra a preparação do próximo ano letivo e o futuro do ensino português para as nossas comunidades. Na nossa opinião, não olhar para as comunidades é desperdiçar milhões de portugueses e lusodescendentes que querem ter contacto com a língua portuguesa, querem aprender o português e que, por inércia ou por desleixo do governo, não têm acesso ao ensino português no estrangeiro. E isso, na nossa opinião, permita-me a expressão, é um crime. É um crime para a língua e para a cultura portuguesa. É mesmo. E nesse sentido, a nossa preocupação que querem aqui expressar é que nós temos respostas contraditórias. Nós já tivemos respostas a requerimentos do PCP, onde o Ministério da Educação a dizer nós não temos nada a ver com isto, isto vai passar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E temos respostas do Ministério de Negócios Estrangeiros a dizer qualquer coisa do género. Encarrega-me Sua Excelência, o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, de, em resposta a uma pergunta epígrafe do PCP, informar que a preparação e abertura do novo ano letivo na Alemanha se faz simultaneamente com a preparação de abertura do novo ano letivo da rede de ensino português no estrangeiro. Na Europa, importa referir que o trabalho conduzirá ao lançamento do novo ano escolar a cargo das coordenações de ensino do português no estrangeiro, é realizado de modo contínuo pelo Governo, pelo que o Governo está em condições de garantir que tudo estará a postos nas datas próprias. Ora, a pergunta que deixo é o ensino do português está num limbo. Eu peço-lhe que me esclareça, está num limbo, ninguém sabe, caiu. O Ministério dos Negócios Estrangeiros assume que vai estar a preparar de modo contínuo o próximo ano letivo. O que nos disse... eu não estou a dizer que a culpa é da Senhora Presidente, não é essa a questão. A questão é que o que nos diz é que, no que diz respeito ao ensino básico e secundário, ainda está a preparar um novo estatuto, uma nova lei que vai enquadrar o ensino de português no estrangeiro. A única pergunta é como é que isto vai ficar... E o desperdício que isto vai acarretar se não forem tomadas medidas. E depois esta é a pergunta central que lhe queria deixar. Não é? Agora, e deixar-lhe aqui a minha sincera preocupação relativamente a como é que está o ensino de português no estrangeiro. Que é esse que é, na minha opinião, o aspecto fulcral da promoção da língua e da cultura portuguesa. Porque estamos a desperdiçar um potencial, como referi. Depois disse numa segunda intervenção da Sra. Presidente, disse que na Alemanha há dificuldades na contratação de professores porque as exigências do ensino são muito elevadas e, portanto, é mais fácil contratar professores alemães com formação em português para dar aulas. Percebi bem que a intenção é colocar professores alemães a darem aulas para as nossas comunidades, é essa a intenção, e desperdiçar o potencial que nós temos para as nossas comunidades e desperdiçar o potencial que existe de professores portugueses que dão aulas às nossas comunidades e que devem ser alargados e apoiados, é que eu acho que não se pode tratar como uma segunda língua o português no que diz respeito às comunidades. Tem que haver aqui um tratamento diferenciado relativamente à preparação disto tudo, não é? Pedir-lhe esse esclarecimento só relativamente a esta questão, manifestando aqui também, como disse, a nossa grande preocupação quanto ao futuro.
Muito obrigada por responder.
Sim. Ora bem, Sr. Deputado, em primeiro lugar queria lhe dizer que as comunidades são sempre uma preocupação nossa. E são tanto uma preocupação nossa que até lhe passo aqui, se não se importa, este recorte do jornal Comunidade, em que tem uma entrevista com uma nossa leitora na Universidade de Aix-en-Provence, que até diz que tem uma boa relação com as comunidades, que faz um trabalho, etc, etc, etc. Sendo que nós ainda não temos a responsabilidade do básico e do secundário. É um artigo do jornal que eu não encomendei, nem paguei, pode crer, e que por acaso me apareceu hoje esse recorte. Portanto, como vê, isso é um exemplo de que há uma boa relação entre nós e a nossa rede de professores do ensino superior com as comunidades. Pronto, isso é só para lhe mostrar que não estamos de costas. Pelo contrário. Agora, não me pode pedir para eu lhe responder a coisas que não estou a fazer e não posso fazer. O que lhe posso garantir, e isso eu posso lhe garantir, é que o ensino não está num limbo. Neste momento depende do Ministério da Educação. O Sr. Deputado sabe muito bem, quando as coisas estão em transição, tem que passar de um lado para o outro. E como deve imaginar, não se vai chutar o ensino sem qualquer estrutura. Portanto, isto tem que ser feito paulatinamente. Na minha opinião, até deveria ser feito por continentes. Vamos primeiro à Europa, ou vamos primeiro aonde o que se queira, para tratar disto do princípio ao fim, como deve ser. Porque é, de repente, entrar no Instituto de Camões um mundo enorme de gente e de necessidades. Eu estou de acordo consigo. Agora, o Sr. Deputado não pode partir da premissa do copo meio vazio. Imagino que o copo está bem cheio, vamos partir daí. E vamos imaginar, porque não imaginar pela positiva, parece-me que temos esse direito, assiste-nos esse benefício dessa dúvida de que isto vai ser tratado como deve ser, porque todos nós temos muito respeito pelos lusodescendentes. Mas o português não se destina só aos lusodescendentes. Neste momento, o seu deputado está só a ver isso nessa ótica, mas o português, neste momento, é de quem o quiser aprender. Portanto, em igualdade de circunstâncias, e quando me fala dos lusodescendentes, senhor deputado, não se esqueça que neste momento já são portugueses de segunda geração ou terceira geração. E, portanto, o português que eles vão aprender é português língua segunda, não é português língua materna. Atenção, senhor deputado, isso. Há uma pequena diferença entre isso. Não há problema nenhum, mas não digamos que eles estão a aprender o português língua materna, porque já não é a língua materna. Eles estão inseridos na sociedade para onde foram. Foram ao jardim-escola, em casa os pais muitas vezes já nem falam bem português ou falam a língua do país e, portanto, estamos interessados e é uma questão muito interessante para nós. Relativamente àquilo que interpretou das minhas palavras, o que eu lhe queria dizer foi-me dito por professores portugueses, é que é muito difícil a um português entrar no sistema de ensino alemão se não dominar completamente o alemão, porque um dos exames é a língua alemã. E, portanto, se não falar perfeitamente alemão, não entrará no exame de ingresso no sistema de ensino do liceal ou primário alemão. Portanto, ou os nossos compatriotas, já vivem na Alemanha, fizeram uma especialidade em português, em ensino do português, e dominam perfeitamente o alemão, porque vivem lá. E então têm todas as possibilidades de se candidatarem ao sistema de ensino, todas, porque falam alemão, são bilíngues. Ou então temos que recorrer, normalmente, abrindo concurso, a pessoas que têm as qualificações. O senhor deputado, desculpe-me, aprendeu inglês com quem? Com uma inglesa? Não, deve ter sido com um português, que sabia ensinar inglês. E é isso que nós pretendemos também para o português, não eliminando, evidentemente, os portugueses que tiverem as qualificações. De maneira nenhuma, pelo contrário, serão bem-vindos. E se há muitos lusodescendentes nesses países, havendo essa disponibilidade, porque é que não se candidatam? É evidente que sim. Não, o concurso será, depende do que estamos a falar. Enquanto forem pagos por nós, será feito de acordo com as regras portuguesas. Mas terão que falar a língua do país para onde vão, porque os leitores também são escolhidos por vários motivos e também porque conhecem a estrutura linguística do país onde ensinam a língua portuguesa, porque têm que a conhecer. O nosso leitor na Rússia fala russo, escreve e lê. É assim, porque senão como é que pode ensinar? Ó Sr. Deputado, nós estamos a falar do ensino do português, onde as comunidades estão integradas, obviamente, e têm um lugar especial. Mas nós não vamos fazer escolinhas à parte. Eu estou em profundo desacordo com isso. Nem eles precisam. Eles precisam é que haja oferta no Sistema Nacional de Ensino dos países onde eles estão integrados, da língua portuguesa, que as ponha em igualdade de circunstâncias com as outras línguas. É disso que eles precisam.
Muito obrigado. Nós não vamos poder prolongar esta reunião, porque já estamos a abusar da nossa convidada.
Não, já foram disponível para as horas.
Então eu daria a palavra ao deputado José Cesário, mas é a última inscrição, porque já na anterior me disseram que era a última e agora já não vou prolongar mais.
Então, trabalho que é feito especificamente, trabalho na área das artes, da dança, da música, etc., exclusivamente por lusodescendentes, que é para o Sr. Deputado não pensar que nós estamos de costas voltadas para os lusodescendentes. Tem aqui, em vários países do mundo, o trabalho que eles fazem. E até em Boston, imagine, graças às iniciativas dos lusodescendentes e ao nosso apoio, foi criado um festival que já está integrado na cidade. Portanto, Boston Portuguese Festival. Portanto, Sr. Deputado, por amor de Deus, olhe de outra maneira e não olhe pela negativa. Veja isso pela positiva. Eu sou uma mulher positiva. E olho para as pessoas como pares. Portanto, para mim, estas pessoas são pessoas que sofreram muito quando partiram e que merecem todo o nosso apoio. Mas temos que os tratar não como menores, mas em pé de igualdade. E a língua portuguesa tem que ser posta em pé de igualdade com as outras línguas. Não pode ser língua étnica. Veja-se, me entende o que é que eu estou a dizer. Esse facto de ter escolinhas à parte, transforma o português numa língua étnica. Enquanto os sistemas nacionais de ensino não tiverem a oferta do português, terá que ser, ó, Sr. Deputado,
terá que ser, mas o nosso trabalho tem que ser pôr o português como língua de oferta a qualquer pessoa que o queira aprender. Essa é que é a parte importante. Desculpe, não se importa, é para vós que vos ocupais dos lusodescendentes.
Eu mais chego apenas, muito breve, é que eu pedi à Sra. Presidente, que provavelmente ainda vai poder influenciar este processo de transição, de reorganização do ensino português no estrangeiro, e há aqui um problema muito sério, e tem a ver com a estratégia a desenvolver, é que não se pode partir do princípio que nós vamos montar um modelo apenas para o ensino de português como língua estrangeira, porque há efetivamente públicos, em número muito significativo, que necessitam ainda e vão continuar a necessitar durante algum tempo do ensino português como língua materna, porque, quer se queira, quer se não queira, infelizmente, tivemos nos últimos anos uma grande onda de imigração em países, sobretudo da Europa, Inglaterra, Andorra, Espanha, França, Suíça, Luxemburgo, há muitos milhares de pessoas que têm necessidade do ensino do português como língua materna, até porque, em alguns desses países, há lógicas de gueto, infelizmente.
Ó, senhores deputados, é isso que nós queremos combater, é as lógicas de gueto. Portanto, se o português tiver uma oferta para todos, deixa de ser o português dos imigrantes, no mau sentido da palavra, do tal gueto que o senhor deputado estava a falar. E, portanto, eu sei que há uma nova onda de imigração, sabemos isso, e que, portanto, haverá casos, mas isto tem que ser estudado caso a caso. Não, isto, eu não tenho aqui nenhuma pastilha, senhor deputado, estou a falar consigo, não tenho aqui nenhuma pastilha para aplicar, nem nenhuma receita, será caso a caso. Não serei eu que vou fazer este trabalho, eu já estou reformada, aceitei continuar no Instituto Camões até à reestruturação e à publicação da Lei Orgânica, mas depois não serei eu que vou fazer este trabalho. Mas estarei atenta, como os senhores estão atentos, à qualidade disto e tenho uma palavra a dizer também, como cidadão e como pagador de impostos e interessado, evidentemente. Agora, tenho a certeza que ninguém vai menosprezar essas pessoas, nem ninguém vai menosprezar o ensino do português até, porque é uma coisa que interessa imenso a todos nós. E interessa imenso retirar o português dos guetos e pôr o português em igualdade de circunstâncias, que foi precisamente aquilo que eu vos disse no início da nossa conversa, que o facto das novas estruturas da Europa, do novo olhar sobre as línguas, tem dado ao português uma importância que durante muito tempo não teve e, portanto, temos que aproveitar precisamente os lusodescendentes que estão a trabalhar nesses países para puxar por eles e fazê-los ter orgulho em que são portugueses e falam português. E é isso que é o lado importante da questão. Os que tiverem o português como língua materna, nós não temos nada contra, mas tem que ser avaliado por casos. Neste momento não tenho resposta para lhe dar, até porque os alunos mudam todos os anos, não é? E hoje em dia os fluxos migratórios também são, alguns são sazonais, outros é porque o país recebe menos imigração, manda os imigrantes embora, enfim, há muitas coisas e, portanto, tem que ser avaliado caso a caso.
Resta-me agradecer não só a sua exposição inicial, que foi aliciante, mas também o ter respondido a todas as dúvidas que lhe foram postas, e penso que deu uma volta muito grande à questão. Penso que estas últimas respostas mostram bem qual é a perspectiva em relação à qual se está a planear o ensino, que obviamente não tem nada a ver com a perspectiva do passado, que aliás nunca deu bons resultados. E portanto devemos ser abertos e, como disse aqui a nossa convidada, ter presente realidades que neste momento mudam constantemente, porque a imigração passou a ser um fenómeno muito mais de fluxos que mudam todos os anos do que nós estávamos habituados. Na minha geração, eu, por exemplo, emigrei para a França durante 10 anos depois. Era um bocadinho diferente do que se passa atualmente.
Eles emigravam e ficavam lá, não é?
Eu vou-me despedir da nossa convidada e pedir-vos para esperarem mais 2 minutos só para tomarmos aqui 2 ou 3 decisões.
Mesmo formada com as pessoas, eu agora sou voluntária.